A gente faz agora uma conexão com o Guilherme Codazzi, editor-chefe do Jornal Vale, para a gente falar sobre os destaques da edição impressa deste final de semana do Jornal O Vale. Tudo bem, Codazzi? Seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez.
Bom dia, tudo bem, Emerson? Prazer mais uma vez estar aqui com você, com os nossos amigos da CBN, aqui direto da redação de O Vale.
Maravilha. Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo ou está agitado porque é fechamento?
Você, como profissional super competente da área, sabe que fechamento nunca é tranquilo. Mas a gente tem que se planejar para que as coisas corram da melhor forma possível.
Com certeza, e não tenho dúvidas de que o planejamento ele é super importante, mas quando pinta um factual, vira tudo de ponta cabeça, não é mesmo?
É a notícia que determina o ritmo do fechamento, né? A notícia é soberana, então a gente tem que estar pronto para conseguir suprir essas demandas factuais também.
Com certeza. Codazzi, eu fiquei intrigado porque nessa semana, né, a justiça autorizou a reabertura do inquérito sobre o sumiço do escoteiro Marco Aurélio Simon, que desapareceu no Pico dos Marins em 1985. Eu não era nem projeto de gente, viu, o Codazzi? Vou confidenciar a minha idade juvenil aqui. Mas, olha, eu fiquei surpreso porque a gente sabia por cima do caso, por ser muito antigo e por estar arquivado, né, por muitos e muitos anos, décadas aí, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, com tanta propriedade, conhecer mais. Mas agora, lendo as notícias e recordando o caso e conhecendo melhor o caso, a gente se impressiona, porque o Marco Aurélio Simon, o escoteiro, tinha 15 anos quando ele desapareceu no Pico dos Marins, e o caso arquivado desde abril de 90, quando as investigações oficiais foram encerradas. Que destaque para a edição, hein?
É uma grande história, é uma história emblemática aqui na nossa região. O Emerson contou para nós que não era nem projeto de gente. Eu sou um pouco mais velho, já tinha nascido. E me lembro desse caso, de ouvir meu pai, que é jornalista e cobriu a história do Marco Aurélio, dele me contar alguns detalhes, e eu ainda com pouca idade, me lembro muito bem desse caso Marco Aurélio. E é um caso que volta à baila, volta à tona. A gente trouxe na nossa versão digital, no site de O Vale, duas novas informações, né, no dia de hoje. Uma delas justamente é o pedido para a reabertura do inquérito que investiga o desaparecimento do escoteiro. E também ouvimos uma peça-chave no meio desse enredo, que é a filha do proprietário de uma área próximo ao Pico dos Marins, que afirma ter visto em 1989 uma cova nessa área. Então é uma testemunha muito importante. A gente conseguiu ouvir num trabalho, um esforço de reportagem do editor executivo do jornal, Júlio Codazzi. A gente ouviu inclusive testemunhas que ainda não foram nem prestar o depoimento para a polícia. Então a gente conseguiu avançar bastante na apuração desse caso, e na edição impressa, na super edição dessa semana, a gente vai aprofundar as informações sobre esse caso, que é um caso muito conhecido na nossa região. Afinal de contas, o que aconteceu nesse episódio em 1985, que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio. E já adianto para você, Emerson, Opa. Que ainda esse mês o jornal publica um podcast sobre esse caso, sobre as investigações do desaparecimento do Marco Aurélio.
Olha aí, que beleza. Então, multiplataforma essas informações do escoteiro Marco Aurélio Simon, que desapareceu no Pico dos Marins em Piquete em 85, quando tinha 15 anos. E já pensou se a ossada é de fato do Marco Aurélio, se proceder de fato a informação, a polícia chegar a essa conclusão? Que rebuliço, hein, Codazzi?
Não dá nem para nós imaginarmos o que isso significaria para a família, né?
Sem dúvidas.
Do Marco Aurélio.
O pai do Marco Aurélio, inclusive, é jornalista, né? Tem 80, Sim. mais de 80 anos, não é mesmo?
O pai é jornalista e atua diretamente na busca pela solução desse enigma, né? Inclusive, Sim. ele esteve este ano na região do Vale Histórico justamente para pedir a reabertura do inquérito com base nessas novas informações. Então, eu acredito que a família merece uma resposta, e quem sabe, aí quase quatro décadas depois, a gente consegue o fim desse mistério.
Com certeza. Vamos ficar de olho na edição impressa do Jornal Vale e nos desdobramentos desta notícia sensacional. E a gente espera, de fato, como o Codazzi diz, que haja a conclusão o mais rápido possível. Codazzi, outro destaque das últimas horas: decisão do TRT em extinguir o processo do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e Araraquara contra as demissões da Embraer, contra a Embraer propriamente dito, não é mesmo? Houve também essa indefinição que foi definida de fato, mas o sindicato está prometendo aí de fato uma recorrência a respeito deste assunto, não é mesmo?
É um tema que envolve muita gente, né? A gente tem essa rede da metalurgia aqui na nossa região, e essa decisão foi comemorada, foi celebrada, de acordo com fontes próximas ao jornal, dentro da Embraer. É uma decisão que envolve, inclusive, esse debate sobre a representatividade dos funcionários perante o sindicato. Então, realmente é uma decisão histórica e faz parte do jogo agora o sindicato recorrer, buscar os seus direitos, contra-atacar após essa decisão.
Com certeza, 2.500 funcionários desligados, 1.600 via PDV, e os outros 900 foram cortados, talvez pela não adesão a este PDV, mas a Embraer alega que houve tentativa de negociação, mas o sindicato, tanto de São José quanto Araraquara, não optaram pela negociação como outros sindicatos optaram. Então, fica realmente uma novela sobre este caso e o sindicato aí prometendo atacar novamente, não é mesmo?
Aí você tem esse debate em relação à atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José. De um lado, você tem as empresas dizendo que a atuação, digamos, mais ferrenha do sindicato afasta investimentos, provoca a ida de empresas para outras regiões. E, por outro lado, você tem o sindicato dizendo que ele apenas está defendendo os direitos dos trabalhadores. Então, é realmente uma novela que já se arrasta há muito tempo, esse debate especificamente, e esse é um novo capítulo, vamos aguardar os próximos.
Com certeza. E a variante Delta, hein, Codés? Já está circulando aqui no Vale. Tivemos ontem aí os anúncios das prefeituras de Guaratinguetá e Pindamonhangaba com relação à confirmação de casos desta variante Delta, que é um sinal totalmente de alerta para nós vacinados e não vacinados também, não é mesmo?
Exatamente. Essa variante, ela acende o sinal amarelo, porque ela já está presente na nossa região, ela é altamente contagiosa, essa cepa indiana, e ela chega em um momento, em um mês, nós temos agora em julho, é o primeiro mês com uma queda realmente substancial no número de casos e internações na nossa região. Então ela chega num momento em que a gente consegue perceber, apesar do patamar continuar elevado, uma tendência de diminuição no ritmo da pandemia. E isso é uma boa notícia, obviamente, mas também pode significar, com a vacinação avançando, que as pessoas diminuam um pouco, baixem a guarda em relação aos cuidados, às medidas preventivas contra o novo coronavírus. Isso não deve acontecer. Mesmo que a pessoa esteja vacinada, ela deve seguir mantendo todos esses cuidados preventivos. A gente tem na nossa região cerca de 20% da população já vacinada em sua totalidade, ou seja, ou com uma dose da Janssen ou com duas doses das demais vacinas. Então, ainda é um número pequeno, a gente tem que acelerar esse ritmo. 60% da população já tiveram a primeira dose, ao menos, na nossa região da RM Vale, mas ainda é um número que precisa ser acelerado. Então, não é hora de baixar a guarda. A gente tem que manter a vigilância, ainda mais com a presença dessa nova variante aqui na região.
Não resta dúvidas. E para a gente fechar com Guilherme Codazzi, editor-chefe do Jornal Vale, falando sobre os destaques da edição impressa deste final de semana do jornal, a boa notícia em relação à Covid-19 é que São José tem avançado bem no processo de vacinação, de imunização. Até segundo, o público de 31 anos já poderá ser imunizado. Que beleza, não é mesmo?
Isso é ótimo, né? Para quem não acredita em vacina, né? A gente traz também na edição desta semana, na super edição de O Vale, a constatação de que a mortalidade caiu 15% na nossa região com o avanço da vacinação. Então a ciência, mais uma vez, vitoriosa contra o negacionismo. E um detalhe, A gente tem 60% da população adulta da nossa região, 60% já se vacinaram, pelo menos, com a primeira dose, e não há, veja só, Emerson, nenhum caso, nenhum registro de que alguma dessas pessoas tenha se tornado jacaré.
Olha, essa informação é muito importante, né? Mas nos alegramos com essas informações aqui de São José. E, acima de tudo, torcemos para que mais e mais pessoas possam receber as doses da vacina contra a Covid. Por um outro lado, embora a gente esteja festejando aí esse avanço, né, 31 anos é uma idade realmente muito expressiva, a gente lamenta muito pelas mortes de mais de 500 mil brasileiros que, infelizmente, não tiveram esta mesma oportunidade. Uma pena, né?
Pela demora, né? Isso poderia ter chegado muito antes, muitas vidas poderiam ter sido poupadas, né? E a gente faz votos para que a vacinação ela seja acelerada, chegue cada vez mais ao braço dos brasileiros. E só finalizando,
claro,
falando em voto, a gente traz também uma entrevista com o Júlio Valente. Júlio Valente, ele é secretário de TI do TSE.
Olha,
e ele fala justamente sobre votação, sobre urnas eletrônicas, sobre voto impresso. E ele destaca que essa questão, esse debate vazio sobre a volta do voto impresso seria muito prejudicial ao processo democrático brasileiro.
Pois é, outros destaques importantíssimos, esse principalmente com relação à confiabilidade da urna eletrônica, será aí pauta do Jornal Vale deste final de semana. Codaz, obrigado aí pela sua presença mais uma vez, ao vivo por Skype, com imagens pelo nosso Facebook, mas também beneficiando outros ouvintes de outras plataformas aqui da CBN. Um abraço, até a próxima sexta, não sei se comigo ou com o Ângelo Ananias, mas pela segunda semana estivemos juntos e quem sabe numa próxima, né? Um abração.
Legal, Emerson. Espero que sim, espero que a gente esteja juntos em breve. Convido vocês, inclusive, para tomar um café aqui na nova sede de Uvalha. E na próxima sexta-feira estaremos de volta. Agradeço a oportunidade e o espaço.
Perfeito, maravilha, muito obrigado. Guilherme Codazzi, editor-chefe do Jornal Vale, falando com a gente sobre os destaques da edição impressa deste final de semana em São José e região. Um jornal que está imperdível, tem bastante pauta boa, bastante material bacana, que vale a pena a leitura e, acima de tudo, o compartilhamento dessas informações confiáveis, checadas, enfim, tudo pelo bom jornalismo que o Vale faz também em parceria com a CBN Vale do Paraíba.